Muito boa noite, 19 horas e 31 minutos, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Unifesp, da Rádio Silva, na Silva Jardim, em Santos, para iniciar mais um episódio do programa Em Comum. Hoje, o tema que nos apraz, o tema que trouxemos para essa discussão, é o tema do planeta. O planeta. Gaia. Essa força que nos toca a todos e que está em risco ou não, a depender da interpretação. No programa de hoje a gente tem a participação especial do Gustavo Pinheiro, do Instituto Clima e Sociedade. O Gustavo, ele vai fazer vai apresentar uma das ideias cabeçudas, e da Mari Palacchini. Ela é, Vitinho, me ajuda. Ela não está aqui no nosso roteiro, mas
ela é uma das lideranças na luta contra a termoelétrica em Peruíbe.
Sim, mas ela faz parte de uma organização também, não é?
Sim, do MOCAN, que é o movimento contra as... Eu vou conferir aqui o nome em instantes, mas quando a gente falar sobre... Ela tem muito o que falar, porque ela, desde janeiro, vem estudando todos os impactos ali da possível... Dói falar isso, possível, né? mas é uma realidade, da possível instalação da termoelétrica. E ela tomou a frente ali como cidadã, junto com outras pessoas de Peruíbe, na luta. Então, ela tem muitos dados e muita pesquisa e também novidades do que está acontecendo agora, né?
É um tema premente e a gente vai tratar dele justamente com a participação da Mari Palacchini, que tem uma participação em duas etapas, porque são muitas coisas que a gente pode discutir a respeito desse tema. E aqui no estúdio...
Aqui, só te cortando, Rodrigo, o MOCAN é o Movimento Contra as Agressões à Natureza. Se você buscar no Facebook, MOCAN ou / MOCAN Peruíbe, MOCAN.
Perfeito. Ela vai ser uma das nossas entrevistadas. O Vitor conversou com ela hoje pela manhã e temos muito para compartilhar sobre essa temática. E aqui no estúdio, para conversar com a gente, temos o Fabrício Gandini, do Instituto Maramar. Fabrício é um pesquisador que atua na área ambiental aqui na região de Santos, na Baixada Santista, mas não só, né? Tem uma vasta trajetória na luta ambiental. E o Fabrício veio conversar conosco sobre esse tema, o planeta. Muito boa noite, Fabrício. Seja bem-vindo ao programa Em Comum.
Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Silva, que a gente ouve também. Eu lembro quando foi lançada. Só ouvi a música nela, agora estou sabendo que as nossas palavras também fazem parte da programação musical. É um prazer.
Muito bacana. Temos aqui também meu querido Victor Souza. Boa noite, Vitinho.
Boa noite a todos os ouvintes. Mais um Em Comum. Chegando ao fim da sua primeira temporada, já passou rápido, hein, Savazone?
Passou rápido, Vitinho.
Vamos fazer aquele jargão para começar o programa, para todo mundo se informar, saber. Esse é o Em Comum, no seu episódio 7, O Planeta. Hoje com a presença de Gandini e Fabrício, Instituto Maramar. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo do estúdio da radiosilva.org, Unifesp Baixada Santista. Posteriormente, infinitalmente, digitalmente, disponível em mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe as novidades do programa Em Comum, do Lab Santista e do Instituto Procomum nas redes sociais, /Procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto.
Muito bem. Fabrício, para a gente começar o nosso papo aqui e dar um pouquinho de molho e tempero para essa discussão, como é que você tem visto os impactos das mudanças climáticas? Como é que você, no teu dia a dia, percorrendo esse mar bonito aqui que nos cerca, percebe as transformações pelas quais a gente está passando?
Na verdade, no início dos debates climáticos, criou-se aquele grupo dos céticos do clima, né? Então, há um grande investimento para que se desenvolva pesquisa para falar que o clima, na verdade, não está mudando. Esse lobby não deu certo. Hoje não há como negar a presença do clima ou dessa alteração climática na vida das pessoas. No entanto, a gente passou daquela fase, a gente passou por uma outra fase. Na verdade, é um clima entre nós, entre os usuários dos ecossistemas, para jogar tudo para São Pedro. Agora a brincadeira é assim: qualquer coisa é mudança climática, né? Então a rádio está funcionando, é mudança climática. A rádio quebrou, é mudança climática. Então há uma exacerbação do assunto e aí virou um lugar comum, um commonplace. Sem nenhum trocadilho aqui com esse excelente nome do Instituto de vocês e do programa, mas virou um lugar comum, como é processo coletivo, como é processos democráticos, como é desenvolvimento sustentável. Por si só, a palavra não diz nada. No entanto, a questão climática está colocada entre nós. O que a gente precisa é internalizar esse processo em mecanismos de reação e de ação na sociedade que dê conta desse enfrentamento. Tanto no ponto de vista de adaptação, a gente adaptar essa mudança, quanto mitigá-la. Mitigá-la quer dizer parar de emitir CO2, parar de queimar monóxido de carbono. Isso, talvez se a gente parasse hoje, demoraria ainda 30 anos de reflexo no planeta. E a adaptação envolve não geração de negócios, há uma discussão de geração de negócios muito grande em cima disso. Pô, precisamos adaptar as zonas costeiras aqui em Santos ao enfrentamento do clima. Os ecossistemas têm um serviço ambiental fantástico de contenção de ondas. A gente ocupou os calçadões, onde eram os jundus, as dunas. As dunas são repositórios de areia que permite transporte sedimentar entre oceano e praia. Imagina cada grãozinho de areia, tem lá um anãozinho que carrega um grão de areia nas costas, ele joga para dentro da água, a água joga para cá. Esse é um trabalho que os oceanos prestam para a gente, se a gente gastar um centavo. A gente chega, cimenta, põe o jardim, o porto draga, altera a profundidade do canal de 6 para 15 metros e consegue dizer que não tem nenhuma influência. Quer dizer, tudo isso. E aí agora a gente está querendo enfrentar o clima com negócios, né? Fazendo piers fantásticos, obras de engenharia, ou como alguns chamam, obras de arte, né? É uma presunção absurda. E a gente precisa voltar, olhar mais o tempo, olhar o clima e ver que, na verdade, muitas das soluções estão na natureza, na preservação dos ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos, que são os serviços naturais prestados pelos ambientes.
É muito interessante porque uma das coisas que a gente conversa, que eu sei do seu trabalho, é o trabalho com a população que produz nos mananciais, né? A população ribeirinha, os caiçaras, essa gente que sempre viveu, né, do mar, desses bens que o mar oferece para nós, né, esse ecossistema complexo, mas fazendo disso um extrativismo tradicional, saudável, né? Uma das coisas que me parece, e já te ouvi falando um pouco sobre isso, é que para essas pessoas esse impacto é brutal, né? O impacto dessas transformações todas e da mudança, das mudanças climáticas sobre a vida desse sujeito, que dessa sujeita histórica, né? Que vai sendo dizimado também pelas transformações. Não é um pouco por aí?
Acho que sim. Na verdade, as populações que dependem do mar têm sofrido a pressão, têm sofrido pressão sobre os ecossistemas, independente das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas nada mais são do que as próprias mudanças que o homem vem fazendo. A gente agora convencionou chamar de clima porque criaram um painel intergovernamental e se começou a analisar. Mas, na verdade, a pegada ambiental e a marca que a humanidade está deixando no planeta já vem de séculos, né? Especialmente nos últimos, né, 80 anos, digamos assim. Então, esse pessoal que produz comida, na verdade, os oceanos produzem comida. Eles são os meios. Ele é um meio de trazer a comida para cá. Quando a gente tenta produzir comida no mar é quando a gente fala em aquacultura. Só que a aquacultura é 0,00001%, quiçás, da biodiversidade marinha. Então, assim, na verdade, a aquacultura tem produzido alguns bichos bastante indesejáveis, né? O salmão, que contaminou áreas no Chile e na Noruega, expulsou populações locais, e o modelo instituído é para gerar lucro para os grandes laboratórios. No Brasil, a gente conseguiu abandonar os estudos do professor Eliezer Rios, da década de 70, na Universidade do Rio Grande, em cima do camarão rosa, que é o melhor camarão mais gostoso do mundo. São os camarões rosas do mundo, não é só nós que temos o rosa, mas no mundo inteiro tropical existe o camarão rosa. E a gente importou uma tecnologia de camarão branco, de um bicho do Pacífico que está trazendo um monte de doença, destruindo manguezais. Quer dizer, essa produção é feita pelo homem, entre aspas. O resto é produzido pelos oceanos. Essa produção pelos oceanos é um serviço ambiental. É o serviço de provisão. O serviço de provisão. São quatro serviços. Provisão, cultural, regulação, né? Os processos biogeoquímicos, as bactérias que degradam a matéria orgânica. A gente não paga um centavo para elas, mas elas vão lá e comem o lixo orgânico. Quer dizer, o negócio é fantástico. A gente não se deu conta. Isso tudo é um balanço, como num jogo de dominó, num jogo não, aquela esteira de dominó que o pessoal faz, bate um dominó, derruba tudo, é tudo muito perfeito. Aí é a mão de Deus, o Deus que cada um acredita, mas é. E a gente mexeu com isso, mexeu absolutamente. E as populações estão vulneráveis a esse processo, Rodrigo. Então, esses caras sentem isso, seja pelo clima, seja por esse clima que eu estou dizendo, que é o clima que a humanidade está envolvida, que é muito além desse clima climático, do clima meteorológico, oceanográfico. É um clima entre os humanos, realmente, de sobreexploração e um garimpo, garimpo no mar. A gente está extraindo. Então, é uma questão que a gente tem que enfrentar de governança, de enfrentamento da sociedade, de diálogo, e tentar fazer com que esse diálogo dê conta de enfrentar os grandes desafios de hoje da questão planetária, que não dá, que não está, por fim, nos estudos. Já temos pilhas de estudos, já temos pilhas de números. A gente precisa ter um argumento novo de convencimento. Uma revolução cultural ambiental mesmo, né?
Muito bem. Você gosta do trabalho do James Lovelock?
Eu conheço muito pouco, eu acho que está na hora de aprender um pouquinho contigo aqui.
Então, porque é o seguinte, eu quando a gente fez, né, escolheu o tema O Planeta, na verdade, na minha cabeça estava também uma questão que vem um pouco do trabalho desse pesquisador, né, desse cientista, que é um cientista que optou por ser independente e produziu uma obra desde os anos 70, que num primeiro momento foi rechaçada e, com os anos, foi ganhando notoriedade, né? Que acho que dialoga um pouco com isso que você estava dizendo. Ele escreve sobre esse livro que está aqui na minha mão, As Eras de Gaia, a biografia da nossa Terra viva. E ele justamente construiu um conceito que é a hipótese de Gaia. E como nesse programa aqui a gente não tem vergonha de ler livros e falar sobre temas complexos, eu vou ler um trechinho aqui para a gente estimular tanto os nossos ouvintes como a nós mesmos para o debate, que diz assim: ao examinarmos a pergunta o que é Gaia, fizemos algum progresso. Olhando a vida através do telescópio de Gaia, nós a vemos como um fenômeno em escala planetária com um espaço de vida cosmológica. Sendo a maior manifestação de vida, Gaia difere dos outros organismos vivos da Terra da mesma maneira que você e eu diferimos da nossa população de células vivas. Em certo momento, no início da história da Terra, antes que a vida existisse, a Terra sólida, a atmosfera e os oceanos ainda estavam evoluindo apenas pelas leis da física e da química. Ela como que rapidamente despencava na direção do estado estável e sem vida de um planeta quase em equilíbrio. Em suma, em seu voo precipitado pelos âmbitos dos estados físico e químico, ela entrou em uma fase favorável à vida. Em algum momento especial dessa fase, as recentes formadas células vivas cresceram até que a sua presença afetou tanto o ambiente da Terra que teve de interromper o mergulho precipitado para o equilíbrio. Naquele instante, os seres vivos, as rochas, o ar e os oceanos se fundiram para formar a nova entidade, Gaia. Assim como acontece quando o esperma se funde com um ovo, uma nova vida foi concebida. É muito bonito porque o Lovelock ele traz uma inspiração para a gente pensar, que é a seguinte: ele não está falando, quando a gente fala do planeta, em geral as pessoas pensam numa rocha fria ou eventualmente com um núcleo quente, né? Mas que é amorfa, né? E a hipótese de Gaia é que nós estamos falando de um sistema vivo. O planeta é vivo. Não somos nós que somos vivos. Nós somos habitantes dessa macro experiência de vida que é o planeta. E somos uma parte, uma pequena parte que atua. Então ele diz uma coisa interessante da obra dele, ele diz assim, não se preocupem com o planeta. Em algumas entrevistas ele diz, porque o planeta ele vai continuar. Se preocupem com a humanidade. A humanidade talvez não tenha como persistir e continuar vivendo pelas próprias alterações que ela propiciou, ela, né, forjou no planeta. Você acredita que a gente tem salvação, Fabrício? Você acha que a gente ainda tem chance como espécie de sobreviver?
Da maneira que está colocada, é meio natural que para onde a gente está indo, a gente caminha muito mal, né? A gente tá caminhando, não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista, né? Eu não vou nem tocar aqui em assuntos políticos, tá? Ainda mais nesse cenário está muito difícil. Eu não vou nem entrar. Se você entrar nessa discussão, fique à vontade, mas eu vou só dizer enquanto humanidade, experimento humano. O que está colocado são modelos de acumulação de capital, né? A partir da pilhagem de recursos naturais. Eu vou me ater às economias que se sustentam pelo abandono dos sistemas naturais, pelo abandono das externalidades das questões ambientais que não são internalizadas nos custos, né? Então, quando a dragagem, ela aqui do Porto de Santos, que se diz necessário ocorrer na medida em que todo estuário recebe sedimentos da bacia de drenagem da Baixada Santista, e o nome não é à toa, né? Que aqui a Baixada ela é formada como uma espécie de um grande caldeirão rodeado pelas escarpas da Serra do Mar, todo escudo cristalino, que há 4 mil anos atrás, o oceano estava 3,5 metros, 4 metros acima do nível atual. Portanto, todos esses manguezais não existiam. O mar era meio que na base ali da Serra do Mar. Depois a gente teve essa redução de 4 metros, 3,5 metros, nesses últimos 4 mil anos, 5 mil anos, e aí formaram os ecossistemas de manguezais, através da deposição de material fino e um sistema estuarino. E aí nasceu esse ambiente. Quer dizer, neste local foi propiciado um ecossistema espetacular de deposição. Consequentemente, se o porto quer navegar nessas áreas, ele precisa tirar sedimento, porque vem carreado pelos tantos rios sedimentos finos a cada segundo, especialmente associado a grandes chuvas torrenciais de verão. Desce, drena sedimentos que carregam a história desses rios para dentro do estuário. E o homem vai lá e cavoca para os navios entrar. Pois bem. Só que quando ele cavoca a história do abandono ambiental que foi na década de 50 com a instalação da Petrobras e todas as suas atividades interdependentes para geração de riqueza sustentada, né, por essa economia petroquímica. E ele pega esse sedimento e joga aqui fora, no bota fora da dragagem, chama bota fora, aqui fora de Santos, aqui tipo mais ou menos 15, 18, 20 metros de profundidade. Quando ele joga isso, que é a área de pesca de camarão sete barbas e outras pescarias de rede, de meia água, o camarão se pesca no fundo através de arrasto, ele não internalizou, ele não consultou e ele não constrói com esses caras uma forma de compensar essa externalidade, compensar economicamente, porque não se compensa a biodiversidade. Quando você provoca um dano à natureza, você não compensa ela, você não tem como pagar ela. Quando você tira um manguezal de uma área, você não coloca outro manguezal, porque o manguezal só existe onde tem mangue hoje. Há uns experimentos de alguns iluminados aqui e no Brasil, eles querem plantar mangue onde não pode. Então, assim, se faz plantio de manguezais através de sistemas corporativos empresariais, com consultorias de fachada, que, na verdade, tenta portar mangue, depois de 2 anos, os mangues estão tudo seco. Não tem sedimento fino, não tem sedimento apropriado. As árvores de mangue são poucas e só vivem em um lugar muito específico, onde tem hoje. Portanto, Rodrigo, dei essa volta toda para dizer que, na verdade, a gente precisa, cara, fazer um enfrentamento real das coisas e mudar a condução. E aí tem um sinal de esperança. Veja bem, muita coisa já aconteceu e já foi exemplo. Nas sociedades mesmo pré-colombianas, mesmo no Brasil, na Índia, vários mecanismos antes de o Estado centralizar dava certo. Quando a Sabesp vem querer fazer saneamento centralizado, no Japão, desde 1700, 1500, tinham sistemas pesqueiros. Na era Meiji, tentaram centralizar, não deu certo. Faz 50 anos, descentralizaram. Para recurso natural, tem que descentralizar processo, ouvir pessoas e deixar o Estado coparticipante, não centralizador. Aí é o caminho, é a luz, é a esperança.
Excelente, excelente, porque isso toca exatamente naquilo que a gente sabe nos une das nossas lutas comuns, para fazer também um trocadilho. Não é só você que faz, né?
Vamos se salvar aqui na rádio, pelo amor de Deus, né? Deixa o ouvinte feliz, vamos se salvar.
Não, daqui a pouco, cara, a gente separou umas músicas para tocar, para dar uma levantada, assim. Beleza. O Fabrício aqui vocês não podem ver, mas o Fabrício está aqui com uma camiseta em homenagem ao amado e querido Noel Rosa. Né, o Fabrício também é, ele tem um outro lado, ele não é só esse catastrofista que fala na Rádio Silva sobre o fim da humanidade, ele também é um cara do Clube do Choro.
Valeu,
um cara que...
um desafinado.
Tem outras partes aí. Vitinho, você quer dizer pra gente como é que vai se dar agora os próximos passos do nosso programa?
Sim, sim. É, vamos de música e voltamos com participações. Agora vamos escutar todas as músicas licenciadas em Creative Commons. Você pode baixar, modificar, alterar e distribuir. Vamos escutar Guisado com O Marisco. Thank you.
voltando ao vivo, então, aqui diretamente dos estúdios da Unifesp, da Rádio Silva, na Silva Jardim, em Santos. Agora são 19 horas e 57 minutos. Se você está nos acompanhando ao vivo, por favor, sintonize o seu relógio. Você sabe que a gente sempre oferece a hora certa. Vitinho, é com você, a voz de veludo do programa Em Comum, aquela que todos querem ouvir.
Em Comum, e seu episódio de número 7.
Em Comum, e o seu episódio de número 7, O Planeta.
Hoje,
com Gandini Fabrício, do Instituto Maramar. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo do estúdio da radiosilva.org, Unifesp Baixada Santista. Posteriormente, infinitamente disponíveis em mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe as novidades do Em Comum, do Lab Santista e do Instituto Procomum nas redes sociais, /Procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto.
Muito bem. Agora é hora, então, de papo reto, não é isso, Vitinho?
Exatamente. Vamos agora com a participação do Gustavo Pinheiro, do Instituto Clima e Sociedade.
Espera um pouquinho, que a gente está tendo uma pequena falha técnica aqui no microfone. Eu vou assumir, o Vitinho vai trocar de microfone ali para a gente não ter mais esse problema. Daqui a pouco ele vai voltar com a sua voz aveludada. O que a gente vai ouvir agora é o Gustavo Pinheiro. Ele é do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e ele vai dar a nossa, vai fazer a primeira intervenção para os nossos ouvintes.
Sou Gustavo Pinheiro, do Instituto Clima e Sociedade, também conhecido como ICS. No ICS, atuamos para combater a mudança climática global, financiando ações da sociedade civil brasileira. A mudança do clima é uma questão global, uma vez que suas consequências são sentidas em todo o planeta. É causada pela emissão na atmosfera do planeta dos chamados gases de efeito estufa, resultantes da atividade humana. O Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa. São aproximadamente 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano. A maior parte das emissões brasileiras é originada de atividades relacionadas à mudança do uso do solo e florestas, em especial o desmatamento, as queimadas e a degradação florestal de áreas de vegetação nativa. Em 2015, as emissões relativas à mudança do uso do solo e florestas alcançaram 46% do total das emissões brasileiras, mais de 884 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O restante das emissões brasileiras se divide entre as emissões de energia, responsáveis por 24% do total em 2015, com 454 milhões de toneladas, agropecuária, responsável por 22% das emissões, com 425 milhões de toneladas, processos industriais, com cerca de 5% das emissões, e resíduos, com cerca de 3% das emissões nacionais. Como consequência do acúmulo dos gases de efeito estufa na atmosfera, ocorre o chamado efeito estufa, isso é, a radiação solar que atinge o planeta fica retida na atmosfera, aumentando a temperatura média do planeta. Se nada fosse feito, a temperatura média do planeta poderia aumentar em mais de 6 graus Celsius até o fim do século. Para evitar que isso aconteça, os países negociaram o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e ratificado pelo Brasil em 2016. O Acordo de Paris prevê que os países apresentem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa a cada 5 anos. No período entre 20 e 25, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 37%, em comparação às emissões registradas em 2005. O compromisso assumido pelo Brasil é um dos mais ambiciosos do mundo. Contudo, mesmo se os países cumprirem os compromissos já acordados, o mundo deve sofrer um aumento da temperatura média até o final do século de cerca de 3,5 graus. E isso é muito. Os cientistas alertam que deveríamos trabalhar para manter o aquecimento global no final do século em, no máximo, 1,5 grau. Acima de 2 graus, os efeitos podem ser catastróficos. O Brasil é um dos países que pode sofrer grandes impactos com o aumento da temperatura média do planeta. O aumento do nível do mar ameaça as cidades litorâneas do país, onde vive a maior parte da população. Mesmo que o aquecimento global seja limitado aos 2 graus até o final do século, o nível do mar pode subir entre 0,5 metro e 75 centímetros. Se nada for feito, o mar pode subir mais de 2 metros, o que inundaria a maior parte das cidades costeiras do planeta. Mas os impactos no Brasil não param por aí. O maior impacto do aquecimento no Brasil será nos regimes climáticos e isso vai impactar muito o ciclo das chuvas. Os períodos de estiagem vão ficar mais longos e as chuvas vão ficar mais concentradas, o que impacta tanto o campo, com a redução da produtividade e inclusive com grandes potenciais perdas nas lavouras, quanto as cidades, com maiores riscos de desastres como inundações e deslizamentos de terra. Algumas cidades brasileiras já vêm enfrentando desabastecimento de água. Em Brasília, por exemplo, há 6 meses é feito racionamento. Alguns cientistas acreditam que já estamos sofrendo com a mudança do regime hídrico, uma vez que eventos climáticos que aconteciam a cada 10 anos agora são observados a cada 5. Às vezes, se manifestam em períodos até mais curtos. Todos podem contribuir para reduzir o aquecimento do planeta. As 5 medidas mais importantes que uma pessoa pode tomar em sua vida para reduzir as emissões de gases de efeito estufa são, em primeiro lugar, ter menos filhos. Sim, ao termos menos filhos, contribuímos para reduzir a quantidade de pessoas no planeta e, consequentemente, as emissões das gerações futuras. A segunda medida mais importante é não utilizar automóveis, que emitem gases de efeito estufa ao queimar combustíveis fósseis como diesel e gasolina. A terceira medida mais importante é evitar viagens internacionais de aviões. Aviões queimam muito querosene e são grandes causadores de emissões. Viagens longas contribuem para grandes emissões. A quarta medida é reduzir o consumo de energia e utilizar fontes renováveis, como solar e eólica. O Brasil utiliza bastante energia hidrelétrica, mas ainda tem geração de eólica e solar limitadas, apesar do crescimento dessas fontes nos últimos anos. Com a estiagem dos últimos anos, os reservatórios das hidrelétricas brasileiras estão muito baixos e o Brasil teve que acionar usinas térmicas, que queimam gás, óleo e carvão, e geram muitas emissões. A quinta medida é reduzir o consumo de carne, especialmente carne vermelha. Bois e vacas produzem grande quantidade de metano, como resultado do processo de ruminação, que é parte da digestão desses animais. A produção de grãos para alimentar aves e suínos também contribui para o aquecimento global, devido principalmente às emissões de gases de efeito estufa em decorrente do uso de fertilizantes nitrogenados. Todo mundo pode contribuir para proteger o planeta dos efeitos da mudança do clima e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Faça a sua parte.
Bom, esse foi o Gustavo Pinheiro, do ICS, do Instituto Clima e Sociedade, uma organização que vem atuando no Brasil já agora há 2 anos, fomentando projetos na área na área ambiental, e ele trouxe aí algumas coisas para a gente refletir, né? Uma delas é a respeito de uma questão que já se colocava nos anos 60 e que inspirou um texto que foi absolutamente fundante do debate que a gente tem feito no Instituto Procomum, né? Esse texto é um texto que foi publicado na revista Science em 1968 por um cara chamado Gerhard Harding e chama A Tragédia dos Comuns, The Tragedy of the Commons. Né? Ele dizia, esse cara estava muito preocupado, sobretudo com a questão justamente do crescimento populacional. Ele dizia, bom, a gente já estava chegando aí nos anos 60, mais ou menos 2 bilhões de pessoas no planeta, e com a projeção que acabou se, né, com a profecia que acabou se realizando, de que nós chegaríamos ao final do século XX com 7 bilhões de pessoas vivendo sobre a Terra, e agora a gente tem a projeção aí de chegar em 9 bi nos próximos 30 anos. É um crescimento sem igual, né? O planeta nunca passou por uma experiência assim. O planeta, até o final do século XIX, tinha menos de 1 bilhão de seres humanos sobre a Terra, e agora a gente tem essa projeção, quer dizer, 9 vezes mais, numa escalada e numa velocidade absolutamente maluca. O Harding, então, preocupado com isso, ele escreve esse texto chamado A Tragédia dos Comuns, dizendo basicamente que a gente não pode mais tratar ou cuidar dos nossos bens comuns, porque a tendência do ser humano auto-interessado é extrair o máximo que puder de benefício. Ele dá aquele exemplo, que é um exemplo até bastante tradicional, que é do pastor de ovelhas, né? Um pasto de ovelhas, se você coloca lá, cada um pode ter uma ovelhinha, todo mundo vai querer ter mais uma, vai querer vender as ovelhas. Com um pouco de tempo, aquele pasto vai estar completamente destruído pelo volume excessivo de ovelhas colocadas aí por esse ser humano inconsciente e inconsequente. E ele usa esse exemplo para defender 2 saídas possíveis, né? Uma saída seria a privatização, porque daí você dá um dono para o pasto e ele diz quantas ovelhas vai ter ali, e ele pode daí controlar, porque como ele é o dono, ele é proprietário, ele não vai querer que aquele bem acabe. E a outra parte é a regulação do Estado, né? Então tem que botar multas pesadas sobre aquele proprietário para que ele daí faça a manutenção. Isso na verdade meio que funda, né, duas perspectivas fortes aí, né, da defesa desse tema, que é ou a defesa da privatização ou a defesa do conservacionismo baseado em restrições financeiras impositivas, né? E isso, obviamente, faz com que haja um abandono da ideia dos commons, do comum, como alternativa. E aí, depois disso, você tem a Elinor Ostrom reagindo justamente a isso e produzindo todo um campo de pesquisa mostrando que não é bem assim. E a gente chega, então, estou falando pra cacete, mas é para devolver a palavra para o Fabrício Gandini, do Instituto Maramar, que está aqui hoje conosco essa noite, que também é um estudioso dessa questão, né? Alguém que também defende, né, a lógica dos comuns a partir da perspectiva da Ostrom, e justamente trago para a gente poder pensar, né, essa questão. Entre a propriedade privada e o Estado impositivo, você mencionava no final do bloco anterior que há inúmeras saídas baseadas na ação coletiva consciente das pessoas, e que você acredita que é isso que pode ainda salvar a nossa experiência humana sobre a Terra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, falasse sobre essa tua experiência e essa tua crença nos comuns.
Joia. Não, Rodrigo, eu vou até te convidar a compartilhar comigo, que você fez uma reflexão importante do trabalho de Hardin, que foi essa publicação na década de 60. Mas aí desde a década de 70, na verdade, a escola de Michigan, que é a escola de pensamento, entre uma das pessoas que ficaram conhecidas foi Elinor Ostrom, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, mas como diria o professor Dalbor, que até teve essa semana por aqui na Casa Fórum aqui em Santos, que na verdade é um prêmio do Banco Suíço, qualquer coisa, no nome Alfred Nobel, reduzidamente prêmio Nobel.
Porque não existe prêmio Nobel de Economia, as pessoas não sabem isso, é um prêmio feito em homenagem pela Escola de Chicago, sobretudo, para dar prêmios uns para os outros, né? Assim, o seu professor Dalbor sempre lembra a gente disso.
Ele ironiza, mas o que é interessante é que essa pessoa ganhou um prêmio, onde o único número que ela usou no todo o trabalho dela foi o número das páginas, porque Elinor Ostrom era socióloga e ela ganhou um prêmio nessa área de microeconomia, então se discutindo a economia real, né? E aí se aproxima mais uma vez do que o professor Dalbor coloca, que a ciência econômica é uma bobagem, ele fala que não tem ciência, na verdade a economia é uma maneira de explicar as coisas. Então, se coloca num campo científico algo que, na verdade, deveria ser mais natural. Então, assim, é a maneira de você enxergar as coisas dentro de um prisma de cálculos. Mas, voltando ao tema, Rodrigo, o que Hardin propôs, e num pensamento americano, é que ou era a propriedade privada que salvava ou era o Estado. Bom, aí Ostrom e muita gente começou a estudar sistemas no Nepal, na Índia, na América Latina, centenas de sistemas. E foi ver no Japão, foi ver que, na verdade, as pessoas dialogavam. O Hardin não previa que as pessoas podiam conversar. Né? As pessoas podem conversar e falar, peraí. Né, Rodrigo? Peraí, não põe mais não põe mais uma ovelha porque vai me atrapalhar. Não, eu vou botar assim, não, pera. Não vai não, porque vai me atrapalhar. Chama. Né? Chama, pessoal, vamos reunir, calma, você não pode pôr. Não é que eu vou botar. Você tem que começar a conversar. E esse diálogo ele não previu. E esse diálogo começa a criar um sentimento de corresponsabilidade sobre os processos, porque a propriedade comunal, uma propriedade comunal de todos, tal como são as praias, os rios, os mares. Claro que o Estado deve e pode regular e colaborar, até porque pela Constituição do Brasil os recursos naturais é de propriedade do Estado. Mas ele licencia nós para nos dar licença ambiental, licença de pesca, para poder acessar. Ele não previu esse diálogo. E aí a Ostrom começa a ver que através de processos coletivos, muita coisa dá certo. Inclusive criando os seus 8 princípios, os 8 princípios de Ostrom, que vai dar conta de inclusive, criar sanção. É, eu sei que o condomínio não é um bom exemplo, porque muitos condomínios não dão muito certo. Inclusive o meu, onde eu moro, ali na Lélia, aqui no Canal 5, não é um grande exemplo. Mas, se nós dialogássemos, o que não há lá, não tem um painel com as contas, não há, eu já pedi várias vezes para o síndico, e, consequentemente, também não há uma tolerância. As pessoas entram com cachorro, com tal, 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 aí quando eu ponho música 2 horas da manhã alto, alguém reclama. Assim, a gente tem que ter um pouco de tolerância e convívio e diálogo.
É que aí, nesse caso, né, Fabrício, uma coisa interessante, só fazer um ponto, que é o diálogo é fundamental, mas aí no teu condomínio não acontece uma coisa que também é fundamental para os bens comuns, que é comunidade.
Comunidade.
Que é, assim, a comunidade é o sentimento de pertença e aí, consequentemente, o diálogo produtivo e construído, né? Com a finalidade em comum de, por exemplo, manter um determinado recurso, que seja, por exemplo, a paz entre os vizinhos, né? A paz é um bem comum fantástico, né? Perfeito. Então, quer dizer, a inexistência de uma comunidade é o que, nesse caso, faz com que o exemplo do condomínio não seja o melhor. Se a gente conseguisse, isso é uma coisa que o mundo, né, que a experiência urbana também extraiu, né? Perfeito. Quer dizer, em geral, quando a gente fala, por exemplo, de povos ribeirinhos, esse sentimento de comunidade ainda é muito forte, né? Ainda é pertencente, né? As pessoas se sentem pertencentes àquele determinado território, àquele lugar, né?
Exato. É, exato, porque, na verdade, é uma franca necessidade daquilo, né? Muito embora, pela pressão de mercado, eles também acabam sofrendo o mesmo processo e perdendo esse valor comum. É, a gente trabalha em algumas áreas aqui no litoral, onde a Sabesp não chegou e a gente espera que não chegue nunca, porque, na verdade, são sistemas que ainda dependem da água bruta, água natural. As pessoas coletam água e distribuem de alguma maneira. Há bons exemplos e há péssimos. A gente tem estudado esses locais e colaborado, construindo processos coletivos com obras de base comunitária, uma espécie de uma engenharia popular de baixo custo para a criação de sistemas de autogestão, onde, através de um decreto municipal previsto pelo Marco Regulatório do Brasil, os usuários de água passam a ser a operadora de água e ninguém pode operar. Só que a gente tem que correr muito rápido porque o sistema privado está correndo atrás. Então, se não for feito isso nos próximos 5, 10 anos, não vai mais ter área comum para se trabalhar na área de saneamento no Brasil. Sobretudo com essas maluquices que estão propondo, a última Folha de São Paulo, final de semana, falou sobre isso, que a salvação, há uma indústria do saneamento botando encanamento e tudo mais. Então, Rodrigo, a gente está falando desses experimentos de valorização, né, Vitinho, de valorização de espírito coletivo, mas não é numa maneira assim. Já que tem muita gente também cética e extremamente pragmática, eles gostam de ouvir questões práticas, muito mais viável se pensar, ser possível, uma governança de comuns, de bens naturais comuns, quando temos mecanismos internos de vigilância, porque o serviço público vigia mal e mal das 7 da manhã às 7 da noite. À noite não tem vigilância de polícia ambiental, não tem nada, que é onde acontece pescarias e tudo. Você cria sistemas locais de automonitoramento e autogestão, produção. Todo mundo sabe que produziu. Eu estava agora no Peru. Quem chegar até as 2 da tarde, com a produção de, no máximo, 80 quilos de caracol, é um caracol que consome muito lá em Lima, na culinária de lá, a gente tem um mercado específico. Quem chegar depois toma uma penalidade e ainda não vende para a gente. Por quê? Foi um estabelecimento no acordo de condomínio.
Sim.
Das pessoas. Pô, a chance disso dar certo é muito maior do que qualquer outra norma que um deputado maluco criou no artigo 1º, etc. Por quê? Porque é meio óbvio que isso pode dar... Ah, mas vai ter os caras, os losers, os caras que pulam fora da linha e tal. Sim, e esses caras criam mecanismos de sanção sobre eles. Pô, você vai ficar 2 dias em casa sem pescar agora. Não, eu não vou. Não, você vai. Claro que o poder de polícia ainda cabe ao Estado. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, amarrar as pessoas nos postes, etc., como tentam fazer alguns malucos. Não é por aí. No entanto, você cria um sistema local de vigilância. E isso dá certo. Você cria sistemas. O cara começa a ficar exposto, você mexe com a honra do cara. A família, né? Quer dizer assim...
Porque é cultural, né, Fabrício?
Esse também, é o cara, né, que atrapalha a gente. É cultural. Por isso que a construção, Rodrigão, desse sistema não se dá em cópia do que está na Índia, porque lá tem uma outra cosmologia, uma outra forma de pensar. Então a gente precisa pensar a nossa maneira latino-americana de produzir isso, e não brasileira. Porque a brasileira, aliás, aí eu coloco aqui até em questão, você... Rodrigo vira e mexe, eu ligo para ele, ele está viajando pela América Latina. Me bota na sua mala para eu viajar também. Mas olha,
tá indo
só.
Está indo para o Uruguai.
Está indo para o Uruguai, tá vendo lá. E aí, a gente tem muito que aprender do nosso jeito aqui.
Claro.
Esses caras antes de nós aqui, os tupis guaranis estavam aqui conosco, os povos do sambaquis, mas os incas, os pré-colombianos, os incas foi uma somatória de várias culturas, né? Andinas, não é um povo, é uma somatória de povos. Esses caras conseguiram defender e se encontrar enquanto civilização muito mais do que nós. A gente tem que ter essa simplicidade.
É verdade.
E aqui a gente tem algumas boas experiências na Amazônia de gestão de recurso natural. Mas na área pesqueira tem sistemas isolados que estão dando certo. Aqui no sul de Canané tem alguma coisa. Na Lagoa dos Patos o Fórum gerou. Santa Catarina é um sistema Ibiraquera. No sul da Bahia, sim, são sistemas isolados que nasceram, sobretudo a partir, muito impulsionado pelos movimentos eclesiais de base na década de 70. Então, quer dizer, a gente tem pouca aprendizagem. Não estamos falando de 50 anos. Agora você volta para lá, você vai falar em 500 anos. Então, o que eu quero dizer, cara, é que essa utopia nossa, né? Acho que aí a gente se encontra totalmente, até institucionalmente, tem caminho para isso. E o que a gente precisa fazer com esses políticos é deixar eles atrapalharem o menos possível. Não é acabar com eles, porque parece que isso é possível. É necessário.
Mas você usou uma expressão muito boa no começo. Você falava sobre um Estado que não seja... Eu esqueci a expressão que você usou. Você usou um Estado...
De coparticipação, né?
É, porque eu acabei de voltar, você estava falando dessa coisa, acabei de voltar agora de um bairro de Medellín.
Copartícipe, né? É, coparticipante.
Coparticipante e que reconheça essa força emergente de baixo para cima, né? Que ele não venha, na verdade, com a arrogância de impor uma solução ou uma padronização de solução. Porque também tem isso, né, Fabrício? Cada contexto, por exemplo, se você está lá falando sobre saneamento de uma população que vive numa área que é irrigada, por exemplo, que tem rio, que tem cachoeira, é uma configuração. A gente gosta muito de uma mesma região e fala sobre isso, né? Que é a região ali do litoral de Paraty. Né? Você vai ali nas praias, quer dizer, o cara tem água brotando, né? Porque ele está ali encostado. Agora, se você subir para o Nordeste... As praias não têm essa irrigação tão grande de água nesse sentido, claro. Água doce chegando.
Claro, o semiárido encontra a zona costeira, é seco.
É, né? Seco, então aí a configuração é outra, você vai ter que fazer um outro tipo de abordagem para chegar nesse cara. Então, agora, a gente tem daí um sistema único, em geral, de saneamento, que vai passar tubo de PVC, né, em qualquer lugar. De preferência da Tigre, viu, meu? Tem que comprar da Tigre. Senão dá problema.
Exatamente. É, então. E é por isso que esses experimentos são... O Estado tem que facilitar o diálogo. Facilitar porque o processo autorreage, gera economia. Na indústria do saneamento, por exemplo, nos trabalhos que a gente está fazendo, é através dos guardiões da água, tem uma série de trabalhos a fazer. Não pensem em vocês que está resolvido. Sistemas de distribuição de água, começa a chover, cai folha no sistema, alguém tem que ir lá tirar a folha, fazer retrolavagem no filtro. Tem trabalho para fazer. Isso emprega a gente. Tem reforma de cano, tem conexão, tem gente, tem sistemas de medição, até populares, hidrometria, é medição de vazão de água, né? Você medir quantos litros está passando por minuto, quando chove, aumenta 10 vezes, depois de 3 horas diminui, a água limpa. Tudo isso Só dá para dar certo, Rodrigo, só dá para dar certo se o sistema for criado no lugar. Você imagina esses caras da Sabesp sentados aqui, está chovendo em Santos, na Serra do Guararu, que é 10 quilômetros daqui, está chovendo duas vezes mais, porque tem microclima. E as pessoas acham que é uma chuva só. É tudo microclima. É chuva aqui, ali está seco, aqui chove. Esses sistemas, quem tem que controlar são as pessoas. Sim. Através de sistemas de garrafa PET de medição de chuva, tem coisas baratas. Sistemas de medição com régua pintada, você vai lá, fotografa, vê. Tem coisa barata. Inclusive até com telemetria hoje, com celular, um cabinho, você consegue fazer aí.
É isso, aquilo que a gente conversava, né? Quando a gente fala de inovação cidadã, né?
Isso.
De apropriação crítica das próprias tecnologias hoje, uma plaquinha de Arduino, um moleque desse aí da comunidade sendo bem treinado, consegue desenvolver um dispositivo, inclusive, para fazer isso com tecnologia livre, de ponta e aplicada a contextos locais, né? A gente está apostando muito nisso, mas daqui a pouco a gente volta, Fabrício. Perfeito. Vitinho quer interromper a gente.
Eu vou interromper com notícias tristes e preocupantes. Eu, particularmente, estou o ano inteiro preocupado aí com essas notícias da termoelétrica de Peruíbe, né? Então, antes de entrar nisso, a gente vai escutar uma música, respirar um pouco, porque o papo é delicado, é sério e a gente precisa tocar no assunto. E hoje a participação da Mari Palacchini, ela vai trazer esse assunto aí de uma maneira bem interessante. Então, vamos de música. A Minha Embala, Uma Pedra e o Sal, e depois a gente volta. Vamos lá.
Uma pedra de sal na boca de um solvéu, gota de óleo, chuva, cinzento azul do céu. Uma pedra de sal na boca de um solvéu, gota de óleo, chuva, cinzento azul do céu. Boca sempre a cantar, cantando alalá. Boca do céu falar, tão salgado como o mar, tão salgado como o mar, alalá, alalá. Uma pedra de sal, o oceano a descer, duas negras mãos, a boca de onde beber. Uma pedra de sal, o oceano a descer, duas negras mãos, a boca de onde beber. Boca sempre a cantar, salgado como o mar, tão salgado como o mar, tão salgado como o mar, alalá, alalá. Boca juntou, gota de óleo, chuva, negras mãos molhou. Bocas querem beijar, beijam no seu cantar, cantam no seu falar, cantam no seu falar, tão salgado como o mar, tão salgado como o mar. Salgado como o mar, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Meu nome é Mari Palacchini, Eu sou engenheira agrônoma, ambientalista, mosaicista, moradora de Peruíbe e uma das fundadoras do MOCAM, Movimento Contra as Agressões à Natureza. O nosso grupo, ele tomou conhecimento desse empreendimento no início do ano, por uma notícia do Facebook, e quando fomos buscar informações sobre o que seria essa termoelétrica, descobrimos que ela é a maior termoelétrica a ser construída na América Latina, com 1,7 gigas. Ela faz parte do projeto Verde Atlântico Energias, da empresa Gas Trading, e essa termoelétrica ficaria localizada numa área de 160 mil metros quadrados, numa área que, de acordo com o nosso macro zoneamento do plano diretor, é uma Z5, uma área de expansão urbana ordenada. Então ela fica inserida em malha urbana, ao lado dos bairros mais populosos de Peruíbe. É um empreendimento gigantesco, né, com 4 chaminés e 120 metros de altura por 7 metros de diâmetro. Ela prevê a construção de um quebra-mar a 10 quilômetros da nossa costa, com 80 mil metros quadrados, um pier com um navio de 300 metros estacionado, mais uma casa de bombas em um bairro turístico de Peruíbe, onde temos muitas casas de moradores e veranistas, perto da nossa orla. Ela também contempla o despejo de água já usada com químicos e aquecida praticamente na nossa praia do centro, a 2 quilômetros da costa. Então é um empreendimento que ele provoca um comprometimento muito grande da nossa ecologia, das nossas áreas de proteção, porque Peruíbe é uma cidade que tem quase 50% do seu território de áreas protegidas, entre APAs marinhas, APAs terrestres, parques, reservas indígenas. E até agora nós não conseguimos compreender como um empreendimento desses, que coloque em risco a nossa fauna, a nossa flora, a qualidade do nosso ar, a qualidade do nosso mar, possa ter sido sequer cogitado para a nossa cidade.
Esse é o Em Comum, episódio 7, O Planeta. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Essa foi a participação da Mari Palacchina, engenheira Palacchini, obrigado, que faz parte do movimento MOCAM. Procure no Facebook /MOCAMPeruíbe. Eu acho que não sei se vai ficar muito, muito pesado o clima, mas acho que a gente tem notícias que a gente tem que ler, né? Às vezes uma manchete, uma linha fina, basta pra gente pensar um pouquinho. Então vamos lá, aqui no direto da bbcbrasil.com: poluição mata mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil, diz relatório. Estudo mostra que uma em cada 6 mortes no mundo em 2015 está ligada à poluição, e a maior parte das mortes ocorreu em países de renda média e baixa. A poluição matou 101.739 pessoas no Brasil em 2015, o que equivale a 7,49% do total de mortes no país.
Bicho, nós estamos nos asfixiando com as nossas escolhas, né? Isso é basicamente uma forma de... O Fabrício falava uma coisa sem... Né? Não dá nem para esconder, né? Não precisamos entrar na discussão macropolítica, né? É uma escolha, né? De um sistema que se perpetua, que se reproduz, que se autorreproduz, baseado em um conjunto de valores. Se a gente não atacar o coração desse processo, a gente não vai conseguir superar isso, né?
Sim, até porque ele vem, né? Ele vem em forma de termoelétrica. Ele vem rápido, né? Porque a coisa chega e a gente não sabe o que fazer. Eu lembro que no começo do ano, quando a gente começou a receber essas notícias, vinha aquela coisa, né? E agora? Como se organizar, né? Felizmente, parece que o movimento está conseguindo ali em Peruíbe, né? A galera se organizou e tudo mais. O pessoal da Baixada, de São Paulo, saiu até que... bastante notícias aí na mídia independente e tudo mais, mas a bomba ela vem pronta, né? E aí depois a gente tem que reagir. E acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre como a importância de pessoas como a Mari. Gostaria de agradecer muito ela pelo depoimento, ela foi muito bacana.
E pessoas como o Fabrício também, né? Fabrício estava falando um pouquinho agora aqui fora do ar, antes da gente entrar nesse bloco, que tem acompanhado também um pouco esse debate mais de perto, né?
Uhum. Não, a Maria, a gente se conheceu uns bons meses atrás, no início desse processo aqui no Fórum da Cidadania de Santos. De lá para cá, o Maramar se pronunciou especificamente com relação... O Maramar se pronunciou especificamente com relação a... na defesa do espaço aquático marinho, contrário a essa maluquice que é o projeto de termoelétrica na região de Peruíbe. Na verdade, a gente defendeu que o Estado ele puxa demais o sistema para dentro do processo de licenciamento ambiental. No entanto, há outros instrumentos de planejamento do espaço costeiro que dão conta de defender o espaço marinho também. Aqui na Baixada a gente tem o zoneamento, e o zoneamento marinho não prevê esse tipo de coisa ali. Foi um processo construído durante 8 anos, apesar de muitas falhas. O Instituto Maramar colaborou durante 6 anos. Ele impede às claras isso. E os caras negaram a existência desse instrumento, e eles tentam criar, entre vírgulas, e querer dizer que esse instrumento não é normativo, ou seja, ele é um instrumento que dá diretriz, mas ele não normatiza. Isso não é verdade. Os procuradores do Estado, eu tenho vários pareceres, inclusive, breve a gente vai estar soltando, que confirma pelos próprios procuradores do Estado o valor e o poder normativo do instrumento. A gente estava com um papo bem maior do que isso, eu acabei reduzindo a discussão para uma coisa prática, mas só para dizer que, na verdade, são esses processos que em algum momento que você precisa colocar para você poder travar alguns procedimentos. Do ponto de vista de enfrentamento dessa questão ambiental que está aí premente, né? Esse dado é chocante, eu tinha ouvido há uns dias atrás, mas não sabia que tinha... Depois eu vou dar uma olhada nesse estudo. Quer dizer, pô, uma loucura, né? Assim, no Brasil, 10% das mortes, as mortes que acontecem devido à poluição. Certamente está aí todo o problema de veiculação de doenças por água e saneamento e... Eu sei lá, mais o que colocaram na conta, mas não deve ser pouco.
Respiratórias, provavelmente.
Possivelmente, né? A outra carga aqui, quando lançou fumaça, né?
Aliás, você esteve acompanhando isso muito de perto, né, Fabrício? Os episódios dos acidentes,
sim,
entre aspas, né? Desses crimes cometidos na região portuária, né? Que são, na verdade, algo que também se interliga com isso que a gente está falando. Quer dizer, a produção da termoelétrica, sim, os acidentes aqui, como do terminal da Ultracargo, né? É uma questão sistêmica, né? É um modelo, né, que produz isso como prática, né? Como regra.
A gente precisa, de uma vez por todas... Então, quando a gente falou de uma revolução cultural na área ambiental, socioambiental, é de comportamento. Então, a gente precisa... E aí está na nossa missão, né? A gente precisa conseguir materializar mecanismos de trabalho que estimule e seja atrativo e seja convincente e seja gostoso atrair a turma para esse lado. E gerando economias práticas. Então, por exemplo, na questão da água, quando a gente falou de sistemas locais de saneamento, os caras têm que entender que se eles não resolverem a parada, vai vir alguém de fora, amigo de prefeito ou de quem for, vai instituir um modelo e chegaram a propor modelos caríssimos na Prainha Branca, aqui no Guarujá. Se colocarem isso lá, a Caiçarada não vive lá por 5 anos. Vai ficar caro. Aí eles vão vender a terra, depois vira tudo pousada. Daqui 7 anos tem as pousadas, que já tentaram entrar lá, aquela maluca da SBT lá, aquela loira Eliane, Eliana, sei lá o nome da mão, já tentou. Quer dizer, essa turma está aí, com seus especuladores, tem. Quer dizer, então a gente precisa criar esses sistemas que dê conta de fazer esse processo de evolução. O que ocorreu do acidente da Ultracargo aqui é descaso. Prevaricação de agentes públicos, falta de controle social por nossa parte, enquanto sociedade, de controlar os processos. atendimento às condicionantes e ações que estão atreladas às licenças ambientais. Você tem uma licença ambiental e tem uma série de condicionantes. Você é casado, né, Rodrigo? Com a Lia, né? Vocês casaram? Aí tem umas
condições. A gente, na verdade, vive em pecado, Fabrício.
Vive em pecado, que bom. Aí vocês são casados e tem umas condicionantes. Eu imagino que você deva ter algumas condições que vai se manter em algum nível. Não precisa entrar em detalhes, por favor, mas assim, a matéria ambiental é a mesma coisa. Existem as condicionantes ambientais, só que ninguém acompanha nada.
É que nem as condicionantes lá em casa, cara. É. Tô brincando. Não, a gente tem uma fiscalização, controle social, cara.
Inclusive, a molecadinha deve ajudar a controlar.
Né? Todo mundo, os interessados, né, na partilha.
Isso. Mas só do acidente, só para te falar duas coisas, para o ouvinte ficar um pouco feliz aí. Com relação ao processo em Peruíbe, eu tenho notícias que a gente está avançando, especialmente num assunto muito básico. Se o município não quiser esse troço, não adianta legislação ambiental permitir. Uma caretada lá no plano diretor de que aqui não pode, nessa cidade, acabou. Não adianta os caras quererem. E parece que avançaram nisso, hein? Parece que avançaram e bem, porque tem que pegar no pé dos vereadores. Então tem esse processo que está acontecendo. No campo da Ultracargo, que é uma desgraça, foram 9 dias que ficou fogo ardendo pelo porto e contaminação do estuário devido ao apagamento das chamas pela água do mar. Foram bilhões e bilhões e bilhões de litros para apagar. Isso entrou para dentro d'água e até hoje se sente muito na produção pesqueira. Muito embora a gente não tenha controle dessa produção. Nem o Estado controlou, talvez até de maneira leviana, para não provar que
teve a contaminação.
Que teve, mas o que a gente está defendendo é um autocontrole. Cara, ou os pescadores, que são 1.200, 1.400 famílias nesse estuário, de mais ou menos 15 bairros, assumem um processo de autocontrole da sua produção para que, quando acontecer alguma coisa, eles minimamente consigam alegar perda econômica. Veja mais uma vez que a perda ambiental não é reposta.
Não se repõe.
Ninguém repõe os filhotes de caranguejo-sá microscópicos na água. Não tem laboratório que dê conta de colocar isso. Então, os danos ambientais são realmente graves. Só que a gente pode ajudar a reconstruir o dano ou reparar o dano socioeconômico. E aí, se os caras começarem a ter na conta esse dano socioeconômico, eles começam a controlar melhor a questão ambiental. Inclusive, deixando de optar por questões de risco. Então assim, Peruíbe está dando certo, e aí eu torço, Mari, aí um beijo para você e para todo mundo aí na luta. E aqui está nascendo um experimento, Rodrigo, que de repente, avançando, eu vou colocar aí para o Procomum. Está nascendo um experimento de manejo pesqueiro coletivo comunitário, primeiro experimento em área portuária do Brasil a partir de acidente ambiental, graças a um acordo que, eventualmente, consiga ser celebrado entre o Ministério Público Federal, Estadual e a empresa.
Que interessante, hein, velho?
Está 3 anos de negociação, a gente está há uns 8 meses participando do processo, junto com essas comunidades todas, algumas instituições de pesquisa. E aí a gente pode começar esse experimento que a gente fala, porque o Estado não conseguiu regular a pesca no estuário e não vai conseguir. Porque nem eu, que sou estudioso, consigo saber todas as normas. Os caras conseguiram normatizar dezenas e dezenas de leis que não dá conta. Você precisa criar coisas que as pessoas consigam entender internamente, um papelzinho no barco que lembre rapidamente o que é, e não um catatal de informação. É assim que a gente está hoje. Então, essa possibilidade de criar esse sistema...
Como é que chama, Fabrício, o sistema?
Não, são sistemas coletivos de gestão.
De gestão, para o manejo do processo pesqueiro.
É, a gente chama de manejo compartilhado de recursos comuns, né?
Excelente.
Tudo nome bonito. Na verdade, são gestão coletiva de áreas naturais. E você cria mecanismo entre atores para cumprir, salvaguardar, inclusive criando mecanismos de sanção e punição. E a gente está para iniciar esse experimento, que é um experimento, só que muito mais do que ele dar um resultado prático, porque demora anos, é um experimento pedagógico,
claro,
de vivência. E aí a gente começa a tirar o IBAMA e os órgãos de controle para fazer outros controles e não esse controle de repressão sobre um processo que é muito mais natural que dê certo dentro de um processo coletivo, aquilo que se previa.
Quem sabe eles podem até ajudar, né? Esse pessoal, né? Quem de repente o Estado ajuda, né? Porra, pode até ser uma revolução, poderia, né? Quem poderia. Sabe?
Mas é isso, então tem saída, tem saída.
Tem saída.
Tem saída.
Fabrício Gandini nos disse que tem saída. Portanto, tem saída. Vocês que passaram o programa inteiro com uma leve depressão, não, com vontade de tomar um remedinho, porque estavam em face. Não, né?
Não, tá. Sempre vai ter pescaria. Sempre. Ah, vai acabar a pescaria, não sei o quê. Não vai acabar a pesca nunca. A pesca é a atividade mais antiga do planeta, comercial, de vivência, de sobrevivência. E de, não sobrevivência, de vivência. E vai continuar. Sempre haverá um pescador para pegar peixe. Claro que a gente está em crise, colapso, só que os sistemas são naturais, os sistemas voltam. Claro que tem problemas ecológicos de outras espécies que desaparecem. Mas a gente consegue dar conta.
O que você produz aqui na região do Estuário de Santos, em termos de peixe? Tudo... Quer dizer, se produz, digo, né, que se pesca, extrai, né? Que se pesca.
Não, tem a safra de sororoca de inverno, né? Aquele bicho, parece um torpedinho assim, uma carne firme e escura. Tem a safra dele aí em junho, maio, junho, julho. A tainha mesmo que corre no mar, entra também no estuário. Agora no verão tem a produção de camarão branco. Dos filhotes.
Mas o branco do mar, né?
Aquele o branco do mar.
Branco do mar, que é raro de encontrar, né?
Ele se cria no estuário e depois ele é pescado no mar pela frota industrial, que é aqueles brancos que grandes.
Maiores,
o
né?
O do estuário são menores.
Esse rosa pintado que o pessoal fala que também é pescado aqui na Laje, é isso mesmo? Pesca aqui ainda, o rosa pintado?
Pesca. São os camarões, né? É uma família de camarões que depende do estuário. Então eles são criados no estuário e são pescados lá fora. No caso, o branco também é pescado aqui dentro, através do Gerivá, que é uma pescaria, que também produz uma quantidade de camarão razoável. Paratis, carapeva, são peixes típicos do estuário, tem o ano todo, muito pouco valorizado na culinária, dos nossos restaurantes aqui. Mas as pessoas esqueceram, os chefes de cozinha, os cozinheiros mesmo, né? Que deveriam ser, é que o melhor peixe é o peixe fresco. Agora, a qualidade do pescado. Claro, tem que ficar de olho. Um lugar que tem uma história de contaminação grande, tem que ver os peixes. Agora, grande parte dos pescados estão bons. O que precisa é ter organização e saber a origem, saber a área de pesca, saber os momentos de pescar e, sobretudo, valorizar o pescado fresco. Pescado fresco, isso é o mais importante. Criar um mercado que possa vender fresco. O Brasil congela tudo, a gente guarda tudo.
É impressionante.
Então, assim, aí tem vários erros aí. Então, assim, a vida dos oceanos tem que ser tirada, parte dela, para suprir nós, e grande parte deixada no mar, mas ter que ser comercializado fresco. Isso ativa mercado, valoriza a comida e deixa o produto num nível nutricional e de qualidade de gosto incrivelmente melhor do que é um badejo, que é um peixe espetacular congelado.
E tem aqueles agora, vários restaurantes que servem o que eles chamam de linguado, que nem
panga.
É o panga, né?
Cara,
é aquele impressionante, né, cara? Vem da China, né?
É, Vietnã, dos rios contaminados. Não, a gente tem peixe jogando fora nosso, uhum. E a gente pega o panga.
Panga, cara. Você já ouviu falar nisso, Vitinho?
Não, eu desconheço esse.
Sorte sua.
Mas quando você chega ali no mercado de peixe, que o cara fala assim, ah, compra aqui o linguado, eles chamam de linguado, são uns filézões assim. Você vai comer aqui em alguns restaurantes populares aqui de Santos, eles servem isso fritinho, assim, tal. Quando eles fazem o filé de peixe, é esse peixe aí. Ele é o panga, que eles chamam de linguado. É um peixe, isso, é bem congelado, indústria pesqueira internacional e tal. Os caras vendem aqui no mercado de Santos e vai botar na mesa das pessoas, cara. É uma loucura, né?
E com tanto recurso... negócio da China é o comentário do nosso técnico, DJ e operador, Dom Caiafo. E com tanto recurso disponível e com tantas pessoas com vontade de se organizar e de trabalhar, né? Eu, esse ano, também conheci a luta do pessoal da Vila dos Pescadores, de Cubatão, que eles estão fazendo um trabalho muito bacana ali, local, no bairro, né? por todos os impactos que eles sofreram e agora estão utilizando isso a favor, que é na organização deles, né?
Uhum.
Então é triste, né, saber que a gente tem tanta gente bacana aqui perto pensando e com soluções que já são nossas, né? Não precisa trazer de fora.
Sem dúvida. E, Fabrício, a gente vai, tá indo para a reta final do programa, a gente vai ainda ouvir mais uma intervenção da Mari, atualizando também algumas informações lá sobre Peruíbe. Mas queria primeiro, e antes de tudo, agradecer muitíssimo, dizer para você que esse espaço está aberto, a gente está fazendo a primeira temporada do programa. O Em Comum era um programa que tem como premissa, né, discutir a temática dos bens comuns, do comum, a partir de vários ângulos. E foi um prazer ter você aqui, acrescentando, né, toda a tua vivência. Acho que, sobretudo, de alguém que tem atuado politicamente dentro do universo ambiental, baseado nesses valores, né? Acho que tem várias coisas bacanas aí que surgiram da nossa conversa, sobretudo isso de entender, né, o que é a auto-organização, o autogoverno, a nossa capacidade de olhar para os nossos próprios processos pode gerar em benefício das coletividades. Quer dizer, se há uma saída, a saída está em nós. Então, muito obrigado aí pela tua participação. Queria que você pudesse encerrar nos brindando com mais alguma boa reflexão nessa sua voz forte. E...
Te agradeço aí, Rodrigo, Vitinho e todo mundo aí do Instituto Procomum. Foi um prazer. Na verdade, esse tipo de reflexão é tão rara no rádio, né? O rádio é uma ferramenta espetacular. Espero eu que a Rádio Silva já tenha uma conexão também no dial, né? Não sei se já tem, né? Ainda não?
Aguarde novidades, hein? E não sou eu quem está falando, não sou eu.
Então, precisa ter, né? E a gente precisa colocar notícia e colocar conversa, mas e colocar a turma para falar, ouvir música de uma maneira gostosa, né? E aprofundada em cima de questões práticas. Então, é um prazer estar aqui. Espero ter colaborado. A gente tem vivenciado processos aí de gestão coletiva e impulsionado, sobretudo aprendido muito. E deixar aí, a gente está com uma campanha de valorização no terminal público de pesca de Santos. É mais uma área comum que está esquartejada e abandonada pelo Estado e a gente precisa reerguê-lo. O Maramar está com uma campanha há 40 dias, fazendo papelada sair das gavetas dos diferentes órgãos, constrangindo e induzindo governantes e governados, com atribuição legal ou não, para que a gente possa reerguer aquele lugar. Não é uma canetada que reergue, é um processo coletivo. A gente, no dia 8 de novembro, vai organizar um jantar no Clube Internacional de Regatas e a gente vai estar vendendo ingresso na nossa página para acumulação de recursos para a campanha. Claro que o produto vai ser o pescado fresco, fresquíssimo, vindo das comunidades e cozido e cozinhado por alguém que queira colaborar na cozinha dos restaurantes locais. A gente está tentando reunir gente que não se reúne e que depende disso.
Que dia que vai ser, Fabrício?
Essa janta, que não é o mais importante, mas é um momento de a gente se encontrar. Falar, é no dia 8, quarta, 8 de novembro, às 7 horas da noite, do Clube Internacional.
Sim.
A gente vai estar vendendo ingresso, acompanha na nossa página no Facebook, no site, e aí a gente pode... E é isso. Então, assim, valorização de espaço coletivo, é isso que a gente está tentando. Então, é mais uma das nossas ações que depende da relação das pessoas.
Excelente. Muitíssimo obrigado, então, obrigado, Vitinho. Muito boa noite, Vitinho.
Boa noite a todos. www.mixcloud.com/instituto_procomum. Você escuta todos os nossos podcasts. Vamos então encerrar o programa com mais uma fala da Mari Palacchini, do Mocan, sobre Peruíbe, e depois vem música com Dom Lanena, Vivo na Maré.
Apesar da empresa insistir que não é um empreendimento poluente, ela é facilmente contestada através de parecer emitido a pedido da própria CETESB por profissionais da área, no qual eles atestam que a emissão de óxidos de nitrogênio e de enxofre, eles são os principais causadores da chuva ácida além dos gases que produzem o efeito estufa. Essa empresa ela emitiria cerca de 10 mil toneladas ano de poluentes, que também são os responsáveis por uma série de enfermidades. O excesso de ruído, as vibrações, também elas causariam um dano muito grande, em especial à população dos bairros lindeiros ao empreendimento. E eles também preveem a passagem de gasodutos enterrados atravessando vários bairros da nossa cidade, em um projeto que não prevê nenhuma rota de fuga no caso de qualquer tipo de acidente. No decorrer da nossa luta, na tentativa de impedir a vinda desse empreendimento para a nossa cidade, nós temos sentido que o peso político que esse empreendimento tem, ele é muito grande. E apesar de ser um empreendimento privado, ele está contando nesse processo todo de licenciamento com uma ajuda muito grande dos nossos políticos, da administração pública. Inclusive, esse processo que deveria correr através do IBAMA, tendo em vista que ele afeta áreas indígenas, ele acabou sendo direcionado para a CETESB, que nunca sequer aprovou um projeto de termoelétrica. Esse seria o primeiro. E também a velocidade com que ele tem avançado e corrido em todas as instâncias também está acima do normal. As audiências públicas foram marcadas 5, todas no mesmo mês, o que não daria nem tempo de cumprir o objetivo da audiência pública, que é divulgar o empreendimento e permitir que um amplo debate com a população se faça. Em fevereiro, nós ingressamos com um processo junto ao GAEMA na tentativa de barrar esse empreendimento. E também nós já fizemos uso da Tribuna Livre, já chamamos manifestações públicas, passeatas, fazemos panfletagem, nós fazemos palestras de divulgação em escolas, em associações, nós temos feito bastante uso das redes sociais, né, para ajudar a divulgar o que está acontecendo na nossa cidade. E nós estamos aguardando para essa semana a votação de um projeto de lei, que é o PL 33, feito por uma frente de parlamentares aqui de Peruíbe, contra o empreendimento, e que proíbe a construção de empresas poluentes no nosso município. E também um adendo à nossa lei orgânica com o mesmo objetivo. Nós também temos tramitando a nível federal uma lei que proíbe a construção desse tipo de empreendimentos próximo a áreas de proteção ambiental e uma outra do mesmo teor correndo na Assembleia Legislativa Estadual.
Eu não tenho casa. vivo na maré. Sabe ele me cuidar, sabe até me proteger. Caem estrelas, caem rosas no meu peito, ele se enrola. Caem estrelas, caem rosas no meu peito, ele se enrola. Eu não tenho casa, não, vivo na maré. Ela me leva a você onde eu quiser. Ele pode me acalmar como não pode ninguém. Eu não tenho casa, não, vivo na maré. Eu não tenho casa, não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Ele pode me acalmar como não pode ninguém. Eu não tenho casa, não, vivo na maré. Yeah, yeah.